Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast Universo Agro, do mundo do agronegócio. E, primeiramente, antes da gente começar o episódio, gostaria de convidar você a nos seguir nas nossas redes sociais, a ir lá no Spotify, nos seguir lá também, nos avaliar, isso não custa nada para você e nos auxilia muito a ver que vocês estão gostando dos nossos conteúdos e estão nos seguindo aí e acompanhando também todo o conteúdo que a gente está gerando. Hoje o assunto que a gente vai falar é um pouquinho, é um assunto que está na boca do povo, vamos dizer assim, principalmente no Mato Grosso, região do Pará, Mato Grosso do Sul também, todo o centro-oeste, a gente pode dizer, do Brasil, que é a questão da anomalia da soja, ou apodrecimento do grão na vagem, né, que é uma coisa que a gente vai comentar também, e do tombamento. Então, começando a apresentação da mesa de hoje, meu nome é Cassiano Sertor Decker e nosso convidado, Maurício, pesquisador da Embrapa Soja, se apresenta para o público.
Olá, Cassiano. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Maurício Meyer, eu sou pesquisador da Embrapa Soja, sou fitopatologista, atuo na área de fitopatologia nos trabalhos, né, de manejo de doenças de soja, né? Então, várias doenças de soja a gente envolve junto com a equipe da Embrapa Soja, né? E eu participo, então, desses trabalhos de pesquisa voltados para o manejo de doenças de soja. Eu trabalho na Embrapa Soja há 33 anos, então já morei, trabalhei no Maranhão, em Balsas, depois passei mais um período em Goiânia, né, no Centro-Oeste, e agora, mais recentemente, eu estou alocado, né, definitivamente aqui na nossa sede da Embrapa Soja em Londrina, no Paraná.
Não, perfeito. E a gente trouxe, no caso, Maurício para falar conosco, e é um assunto que ninguém sabe explicar direito, né? No campo a gente comenta, conversando com próprios outros consultores, agrônomos também, os produtores, todo mundo tem muita dúvida sobre esse assunto, que é o quebramento. Ano passado teve muito problema de quebramento, quanto também de apodrecimento, agora está tendo alguma coisa mais começando a aparecer de apodrecimento, né? Mas a gente sabe que a Embrapa fez uma força-tarefa muito grande, indo no campo, não ficando só dentro dos laboratórios, vamos dizer assim, indo no campo, coletando, tentando entender o que estava acontecendo, que é algo novo, que a gente ainda não sabia, não sabe como manejar, vamos dizer assim, não sabe direito o que é, que a gente tem muitas dúvidas do que pode ser, e se está ligado com clima, com variedade, com doença. Então, a ideia, eu acho que seria interessante para a gente começar a conversa, tentar entender o que a pesquisa hoje, todas essas avaliações, estão mostrando. Eu não sei se já tem a confirmação do que é, né? Mas o que está mostrando que possa ser tanto essa anomalia, quanto também a anomalia, o apodrecimento. Uhum. Já me corrigiram antes da gravação, né? Mas é o nome não. Mais característico. Ou do próprio quebramento das plantas da soja.
Bem, você falou tudo desde o começo aí, né? Todo mundo tem dúvidas e a pesquisa também tem dúvidas. Até hoje, o que existe não se tem ainda definido a causa, né, desses dois problemas. Existem, como você falou, foi feita uma força-tarefa, na verdade, um verdadeiro mutirão entre várias instituições de pesquisa, privadas e públicas, né, universidades, não só a Embrapa, mas algumas universidades e fundações, várias estações de experimentação agrícola que nós temos aí no Mato Grosso, né, então todos esses colegas da pesquisa, na verdade, estão somando esforços. Vamos lembrar também das empresas de desenvolvimento de cultivares, né? Estão somando esforços, então, conduzindo uma série de experimentação a campo e em laboratório, em casa de vegetação, justamente com o objetivo principal agora de buscar a causa desses problemas, né? Porque nós não conseguimos definir uma estratégia de manejo sem saber o que combater, né? Então, é necessário que o primeiro degrau a se subir aí nessa busca pelo controle desses problemas, o entendimento desse problema, é exatamente definir a causa, né? E nessa questão, então, existem colegas de diversas áreas, não só fitopatologistas, né? Atacando algumas linhas de hipóteses de prováveis causas, de possíveis causas, né? Então, seguindo em possíveis causas de abióticas, né? Existem colegas das áreas de nutrição de plantas, de fisiologia vegetal, da tecnologia de sementes, né, que também estuda o efeito do teor de lignina na planta, né, em relação ao enrijecimento de tecidos, a robustez da planta, por exemplo, para evitar um quebramento, ou para evitar também a infecção de patógenos, no caso da vagem e de grãos, né. E também existe uma outra linha de trabalho na qual eu faço parte, né, que se concentra nas hipóteses da causa desses problemas ser uma causa biótica, ou seja, ser causada por um organismo vivo, né, ou um fungo, uma bactéria, enfim, de se constituir numa doença, né. Uhum. Dentro das causas abióticas também, o efeito do ambiente, né, também vem sendo estudado, e nessas experimentações todas se procura cruzar vários dessas hipóteses, desses itens, né, para tentar entender, então, realmente a causa do problema, por que ele se desenvolve, por que aparece, por que tem anos que aparece mais. Aparentemente, existe diferença de resposta de cultivares, né? E vamos voltar agora um pouquinho ao problema, né? Caracterizar o problema. Então, hoje em dia, o que se observa aí, principalmente nessa região da 163, uhum, é o quebramento de hastes de plantas e o apodrecimento de vagens e de grãos. É possível que seja um problema que tenha a mesma causa, é possível que sejam dois problemas distintos com causas distintas. Então, na verdade, ainda não se tem uma comprovação do que causa cada um deles. O quebramento de haste, ele ocorre mais ou menos após o período do florescimento, né, as plantas já grandes, mas é entre o florescimento e o início de formação de grãos. E ele é caracterizado por situações em que você, às vezes andando na lavoura, você encosta nas plantas ou você força um pouquinho as plantas para o lado e elas não têm uma boa resistência no colo da haste e elas quebram, né? E esse problema também pode ser agravado, por exemplo, se der uma condição de chuvas intensas com ventos fortes, que também pode causar esse dobramento das plantas e, consequentemente, o quebramento delas, né?
Sim.
Bom, esse é o que está se chamando, então, de quebramento das plantas. Tá? E o outro problema é o que o pessoal apelidou de anomalia, né? Vem chamando agora corriqueiramente de anomalia da soja. É um problema que causa o apodrecimento de vagens e de grãos, né? Então, esse é um problema que ele é percebido só no final do enchimento de grão, já com as lavouras em estágio próximos do ponto de colheita, né? Então, a partir de R6, geralmente, R5.5, R6 em diante, é que se começa a notar. Até então, o que se percebe é que a lavoura vai se desenvolvendo normalmente, com formação de vagens normais, aparentemente sadias, e nesse momento, então, começa a aparecer com maior intensidade vagens com lesões, né, com apodrecimento, e muitas delas com o apodrecimento do grão, o que aumenta o teor de grãos avariados, de grãos ardidos, e, logicamente, o maior desconto na qualidade desses grãos quando são entregues na comercialização.
Principalmente a anomalia, né? Essa questão de apodrecimento é uma coisa que preocupa muitos produtores, que pega bem no final do... Como é que podemos dizer assim? Pega já no produto pronto, né? Não é nem algo que está acontecendo durante o caminho, tu consegue observar e tu consegue tratar, vamos dizer assim, né? E até por isso os produtores hoje estão ainda muito assustados, trocando muito, como tu comentou, a gente não sabe o que pode ser, né? Tem muitos produtores trocando totalmente de variedade, de uma forma que estava fazendo, já trocando manejo, tentando acertar ou tentando ver uma forma de diminuir isso, né? A gente observa menos, pelo menos quebramento esse ano, muito pouco, que foi visto aqui, mas a anomalia vai começar a aparecer agora, né?
Uhum. Os relatos que nós temos acompanhado é que o quebramento, na verdade, esse ano parece que não ocorreu com tanta intensidade como no ano passado, né? Mas a questão da incidência aí dos apodrecimentos de vagem de grão parece que está começando a aparecer em algumas lavouras, né?
Uhum. Uma coisa que a gente fica com muita dúvida, até antes a gente estava conversando, tem muito estudo sendo realizado e ainda é cedo, não passamos, provavelmente vamos ter que fazer um outro episódio mais para frente, né? Trazendo dos novos resultados após eles serem avaliados e tudo mais, que ainda é uma doença muito nova que está aparecendo. A gente vai pegar, começou a aparecer no passado, creio eu, e agora esse ano está sendo estudado com mais afinco, vamos dizer assim, né?
Ou já tem relatos anteriores? Sim, esse problema é um pouquinho mais antigo. Pelo nosso acompanhamento, seria a quarta safra de ocorrência do problema de apodrecimento de vagens, né? O quebramento começou a ocorrer um pouco mais tarde, né? Mas nas nossas contas já estamos na quarta safra de ocorrência, e esse problema veio aumentando em incidência e, obviamente, em danos, né?
Uhum. Tanto pela lucratividade quanto para a produção em si, né? Uma coisa que eu achei muito interessante, pelo menos passando alguns dias de campo agora, é a quantidade de estudos que estão sendo realizados, né? A quantidade de testes experimentais, campos com parceiros, enfim, a questão de consultorias que estão fazendo testes, dando nos produtores, creio que também tem alguma coisa, nas próprias Embrapas, né? Está ocorrendo muito essa questão de teste. Hoje, esses testes já geraram algum resultado que dá uma observação um pouco melhor do que pode ser e pode não ser?
Ainda são dados um pouco muito não conclusivos, né, que não permitem a gente afirmar as causas. Mas existem algumas, por exemplo, dentro dos estudos que eu estou acompanhando mais de perto, que são os fitopatológicos, né, nós temos vários isolados de fungos e algumas bactérias que foram realizados de tecidos doentes, né, de tecidos com esses sintomas. E o que a gente precisa fazer agora é aquilo que a gente estudou lá na faculdade, né, fechar o postulado de Koch, né? Então, nós precisamos isolar o patógeno do problema que nós estamos vendo no campo, inocular esse patógeno numa planta sadia, reproduzir o sintoma, reisolar esse patógeno dessa planta que nós inoculamos e identificar ele novamente como sendo o patógeno originalmente que nós isolamos lá daquela lavoura e que nós tínhamos inoculado nessa planta teste. Precisamos repetir isso por pelo menos mais de uma vez. Uhum. Existem alguns patógenos aí que muita gente está acreditando ser os agentes causais, né? Mas os dados, por enquanto, não são muito conclusivos, então não é possível afirmar é uma doença, é causado por um determinado patógeno. Uhum,
entendi. Até para a gente tentar entender um pouco mais o porquê acontece, claro que nem tu comentou, ainda é inconclusivo os estudos, né? Mas você tem uma observação de algumas características dentro das lavouras ou manejos realizados e tu tem uma predisposição maior de ter a doença, até mesmo, né? Vamos dizer, o cara usa uma população maior, usa uma fugiu, a genética, no caso, uma cultivar que engalha mais, fecha mais.
Ah, o mais sensível. Isso, isso.
Tem algumas questões que acabam trazendo e facilitando, facilitando de certa forma, não, mas acabam aparecendo mais a questão da própria apodrecimento, do próprio quebramento, né? Essa questão, como tu comentou, o quebramento ainda, eu não sei se foi só no ano passado que ocorreu em maior escala, esse ano já não ocorreu tanto, né? Então é uma coisa que acaba não preocupa, mas não tanto quanto o apodrecimento, né? Da questão principal, trazendo do apodrecimento, tem algumas características dentro das lavouras e dos experimentos que vocês observaram que acaba tendo uma incidência maior dele na questão do campo?
Bom, existe uma diferença observada já em alguns ensaios e também em condição de lavoura de cultivares, né? Então, cultivares mais sensíveis ao problema que ocorre, apresentam mais apodrecimento do que algumas outras, né? Bom, se existe essa... agora nós estamos falando no campo da hipótese, né? Por favor, não entendam tudo que eu estou falando aqui, que é uma realidade já definida e entendida, né? Mas supondo-se que possa ser uma doença, né? Então nós temos, teoricamente, uma resistência genética em cultivares que possivelmente vai poder ser explorado isso daqui para frente, né? Nos programas de seleção e de desenvolvimento de cultivares. E também nós temos todo um estudo de ambiente de favorabilidade da ocorrência, né? Como você falou, pode ser que lavouras com uma população maior de plantas e tal. Vamos levar em consideração que a produção de soja é uma cultura, é uma monocultura, né? Nós sempre produzimos soja todo verão, todo ano, né? Então, não existe uma rotação de culturas. Vários desses patógenos que se supõem poderem causar esse problema de apodrecimento, eles têm algumas características interessantes, que são patógenos que geralmente eles são latentes na planta, eles causam uma infecção latente, ou seja, você vê uma planta sadia lá, mas se você dessecar um pedaço daquela haste e incubar, fizer uma câmara úmida, e você vai conseguir isolar esses patógenos lá dentro, mesmo que você não tenha percebido nenhum sintoma e nenhum sinal anteriormente na planta, né? E logicamente, esses patógenos geralmente eles se manifestam ou manifestam a doença à medida que a planta vai perdendo a sua capacidade de resistência à penetração de hifas, né, num processo de infecção. E aí, nesse contexto todo, considerando esses patógenos que têm infecção latente, que geralmente a fonte de inóculo desses patógenos são os restos de cultura que permanecem no campo de uma safra para outra. E a condição de ambiente tropical que nós temos aí, com chuvas frequentes, com temperaturas mais elevadas, né, favorecendo o desenvolvimento e o ciclo desses patógenos, nós temos uma condição muito favorável para a ocorrência desses complexos de doenças que a gente tá estudando, né?
Sim. Isso é interessante trazer, que a parte da monocultura acaba acelerando isso, como aconteceu no passado, a questão do nematóide também, né? Que ainda está até hoje, mas hoje a gente achou formas de tentar mitigar um pouco o dano, não que ele não exista, ele ocorre muito ainda, né? Mas a gente acaba não tendo muitas alternativas, que nem tu comentou, porque a gente não sabe o que está acontecendo. Mas você sabe, então, que em áreas onde tu já tem uma maior quantidade de safras, vamos dizer assim, que é feito monocultura por mais anos, tu tem um aparecimento mais rotineiro, pelo menos aqui na Centro-Oeste, da questão da anomalia, quando linka, claro, com uma cultivar que muitas vezes não vai ter uma resistência tão boa, como daí entra na questão de clima também, tempos mais nublados, quentes que favorecem, e úmidos, né, que favorecem a questão do desenvolvimento, no caso, se for doença, é sempre trazer o ser aqui, que a gente não tem certeza, né?
Mas um outro fator que reforça a nossa hipótese de ter uma causa biótica, né, de talvez ser uma doença, é que alguns programas de fungicida parecem diminuir a incidência da anomalia, né, do apodrecimento de vagens de grãos, né? Mas eu costumo falar, o pessoal não gosta muito dessa minha posição, mas a soja não aguenta mais tanta aplicação de produtos químicos, né, principalmente de fungicidas, né? Então nós já estamos, se você for ver, durante o ciclo da soja tá entrando com fungicida na fase vegetativa, ainda quando se acha que a planta vai ter uma doença, né?
Sim.
E existe uma pressão de seleção muito forte em cima de todos os fitopatógenos, né, os fungos fitopatogênicos para a soja, em função dessa carga de controle químico que a gente impõe na cultura da soja.
Sim.
Esse problema, mesmo que seja uma doença fúngica, não vai ser controlada por fungicida simplesmente, né? Não vai ter um fungicida que controle isso. Vai precisar de um manejo, né? De um manejo cultural. E aí, sei lá, daqui para frente, depois que a gente identificar isso aí, nós vamos tentar entender e definir quais são as medidas principais de controle, mas certamente uma rotação de culturas, ter uma sequência de culturas que sejam diversas de uma leguminosa como a soja, uma série de outras medidas que vão ajudar a mitigar o problema, né?
A questão é que a gente está apostando apenas numa das ferramentas que tem a possibilidade de auxiliar, né? Que geralmente é colocado como a única, muitas vezes, mas ele acaba sendo só uma a mais que vai ajudar a apagar o fogo, mas não que vai resolver o incêndio, vamos dizer assim, né?
Exatamente.
Mas é interessante o senhor trazer isso e até que a pesquisa acaba observando, né, que é o que está ocorrendo, porque é uma questão que é muito discutida por nós, principalmente durante a faculdade, quando a gente vai para o campo, acaba sendo um pouco menos discutida, vamos dizer assim, né, o sistema ainda que está montado dentro das próprias fazendas, enfim, o sistema que é montado, né, a gente vê que ainda está conseguindo se sustentar, né, a gente vê a questão soja-milho aqui no Centro-Oeste, por exemplo, todo ano o pessoal colocando, ou soja, algodão, ainda está conseguindo, mas é interessante a gente começar a observar, e daí entra a parte da mesa da história, que as ferramentas, sim, auxiliam por um certo momento, mas um momento eles acabam parando. E a questão da pressão, da seletividade muito grande que tu tem, tanto para os fungicidas, digamos, os micro-organismos acabam se multiplicando e tendo muito campo para todo ano estar se desenvolvendo, muitas vezes podem trocar de características que antigamente já eram conhecidas, né? E é isso que é uma das possibilidades que está acontecendo agora, né?
É o processo de adaptação das espécies, né? Então, à medida que você vai dando uma condição inóspita para qualquer micro-organismo, qualquer ser vivo, aqueles que tiverem a melhor capacidade vão lutar contra essa condição inóspita até conseguir se adaptar a esse meio. E isso está acontecendo. A gente vê, o maior exemplo que nós temos aí dentro da cultura da soja é o desenvolvimento de resistência a fungicidas, né, de vários patógenos, não só da ferrugem, né, da Phacopsis, mas de Corinéspora, de Cercóspora, de Coletóticum, de uma série de patógenos aí que até então, num passado não tão distante, não causavam tanto problema, e hoje no Mato Grosso, se você for perguntar para qualquer produtor ou qualquer consultor aí, qual é a principal doença hoje no Mato Grosso na soja? Me diz aí, Cassiano, o que você acha?
A mancha-alvo está pegando parede.
Exatamente, a Corinéspora. Né? Então, esse é um exemplo de uma doença que foi considerada secundária no passado, né? Causava uma redução de produtividade aí de até uns 10, 15%, e hoje ela já chega a reduzir a produtividade até próximo dos 40%. Né? Uhum. Então, esse aumento da importância, o que explica isso? Né? É a adaptação do fungo a essas condições, a pressão de fungicida que a gente entrou, logicamente, necessariamente em função da ferrugem asiática. Né? Eu não estou aqui falando que não se deve aplicar fungicida em soja, deve sim, né? Mas é preciso ter critérios, é preciso diversificar os modos de ação das moléculas, né? E tomar cuidado, né? Então, as carboxamidas, por exemplo, um grupo importantíssimo de fungicidas no controle de doenças de plantas e na soja veio trazer uma contribuição muito grande, né? E é um grupo que tem um alto risco de desenvolvimento de resistência nos patógenos. Isso em vários outros patossistemas existe essa descrição, e a gente está observando isso na soja ao longo das últimas safras, né? Então é necessário ter essa consciência também de proteger essas ferramentas. Porque não existem, não se desenvolve um grupo de fungicida novo de um ano para o outro. Isso leva décadas, né? E aparentemente o que nós dispomos agora, não existe nenhum grupo novo de fungicida que venha ser um produto milagroso, né? Um produto eficiente, como nós vimos lá no início da ferrugem. Sim. Os triazóis controlando a ferrugem a níveis de 90%.
Hoje você não tem nenhum que controla sozinho, né? O princípio não. Acima de 60%, eu não lembro se é, acho que 60% não estava passando sozinho, e das misturas quase chegavam em 80%, algumas chegavam em 80%, né? Mas para tu ver como dentro da ferrugem já diminuiu muito isso, e mostra também a preocupação, e acho que tu foi muito feliz em dizer, dessa falta de ferramentas futuras, porque hoje a gente está seguindo um sistema de produção que ele está muito ligado em cima dessas ferramentas químicas e da utilização delas. Mas quando se começa a ter um manejo, mesmo as ferramentas param de funcionar e tu não consegue nem adequando o manejo utilizar elas, que pode ser algo que está acontecendo ou não, isso a gente não sabe ainda, né? Mas é bom botar a pulga atrás da orelha, que pode ser uma questão dentro da própria apodrecimento, né? Não está sendo efetivo as ferramentas que estão usando, ou estão usando de uma forma equivocada, também pode ocorrer, a gente começa a ter que mudar a forma de fazer, né? E começar a pegar mais no princípio básico, vamos dizer, da agricultura, que entra não só numa ferramenta, né? Mas tratos culturais, rotação de cultura, diminuição de inóculo, que é muito importante. Mesma coisa que acontecia, fazendo comparativo com a própria Covid, né? A gente tentava diminuir o contato das pessoas para diminuir a quantidade de inóculo, né? O contágio, e também diminuir a quantidade de inóculo que vai estar disperso sobre a população, né? E com isso, até tu ter o problema, até tu ter a solução do problema, que seria a vacina, tu consegue organizar e arrumar, vamos dizer assim, ou diminuir os danos, né? E é isso que a gente vai ter que cada vez mais puxar também para a soja, né?
Por isso que a gente está esperançoso com relação aos resultados desses ensaios, né, que estão no campo. Existe muita, como eu falo, assim, tem muita pesquisa fora da porteira e dentro da porteira da Embrapa, né? E não só da Embrapa, mas das universidades, das outras instituições de pesquisa que existem no Mato Grosso, das fundações e das empresas de experimentação todas, né? E isso é muito importante. Nós precisamos que cada vez mais tenha mais pesquisadores, mais gente envolvida para tentar entender esse problema e trazer dados novos que traga mais consistência, né? E nós temos estudado esse problema, temos inoculado várias plantas aqui na Embrapa, em casa de vegetação, né? Tentado identificar também uma bateria de isolados que tem saído desses tecidos, mas como você falou, provavelmente daqui para frente nós vamos ter que, depois de entender esse problema melhor, desenhar uma estratégia de manejo que vai envolver muito de manejo cultural, que é tudo aquilo que a gente estudou lá na escola, né? Lá na agronomia. Né? Então, você voltar a a reequilibrar a fauna e a fauna do solo, né? A comunidade microbiana, a microbiota do solo, né? Então, isso aí é uma das coisas que nós vamos precisar, porque nós não vamos ter uma degradação de fonte de inóculo sem ter essa diversificação de culturas, mesmo que não seja com rotação, mas que tenha sucessão de culturas com outras culturas que sirvam como uma fonte de cobertura de palhada, né? E que ajudem a diversificar um pouco mais a microbiota do solo e que a gente consiga ter mais competidores atuando aí para desequilibrar essas populações de fitopatógenos que a gente está mantendo estão nadando de braçada, vamos dizer assim, nesse ambiente de produção, né?
Basicamente, tu está selecionando os micro-organismos que te causam problema, né? E porque geralmente são mais resistentes.
Sim, eles estão sendo favorecidos, né?
Exatamente. Está dando a boia para eles, vamos dizer, e pro gado que vai te ajudar lá, os bichos aredos que vão te ajudar, geralmente tu não está alimentando, né? Então, é o desequilíbrio que a gente acaba tendo. E até entra na parte dos biológico, que daí já é uma outra história, um outro papo, né? Que toda a questão de produtos biológicos que podem estar auxiliando também nisso, né? Nessa questão do desequilíbrio para a gente conseguir começar a aumentar. Tem diversas iniciativas, tem diversos estudos sendo realizados, pelo que a gente acompanha também, né? Mas pode ser uma questão que pode auxiliar nisso, né? A gente vê com o nematóide também, tá acontecendo esse estudo, essa observação que em sistemas que tu tem uma rotação correta e tudo mais, acaba tu tendo essa microbiota que a gente comentou, mais diversificada, mais equilibrada, e com isso acaba não tendo problema. Não que tu não tenha o nematóide, né? Mas tu não tem numa quantidade que vai te causar problemas. Então entra isso, já vários isso. Problemas que tu vai começar a conseguir arrumar, vamos dizer assim, ou não ter custo para ter eles como algo para diminuir a produção, ou custo até mesmo para botar um produto para conseguir controlar, só fazendo o básico, né? O básico bem feito que a gente aprendeu lá atrás. Pensando, Maurício, da questão, vamos dizer assim, de algumas dicas para o pessoal no final aí, que a gente pode cuidar para o produtor que já está pensando, o produtor, o consultor que já está pensando a próxima safra, né? Muitas vezes está escolhendo ainda alguma questão de variedade, está escolhendo o que vai fazer, se vai fazer uma rotação ou não, o manejo que ele vai fazer. Eu sei que é muito difícil, porque a gente não tem ainda uma estratégia pré-definida, mas quem sabe algumas dicas do que você possa observar nesse momento de escolha para conseguir também ter uma assertividade maior para o próximo ano.
Bom, é muito prematuro falar disso, né, de manejo, uma coisa que nós ainda não temos certeza de como é a causa, né? Mas uma das observações mais consistentes que nós temos é a diversidade de cultivares, né? Então, ficar atento a essa resposta de cultivares, né? E tentar evitar essa condição de ter cultivares mais sensíveis aos problemas, principalmente numa situação em que o problema ocorra, né? Então, você tem o histórico da própria lavoura, né? Da própria fazenda. A questão da época de semeadura também parece ter uma influência sobre alguns desses problemas, né? Então, ficar atento para essas condições. E, de modo geral, como eu sou fitopatologista e sei que existem vários problemas de fungos habitantes de solo, né? Que se mantém no solo e que trazem problema ao longo dos anos, lembrar daquelas medidas culturais de um bom manejo de solo para que a planta tenha a melhor capacidade possível de fazer um aprofundamento de raiz, né? Não ficar só raízes superficiais e aí quando vem uma situação de veranico, aquela planta obviamente vai sentir mais, né? Vai estar mais predisposta a um ataque, por exemplo, de macrofomina, né? A população de nematóides, tanto os migradores quanto os sedentários, também vai estar concentrado numa faixa aí de solo em que as raízes vão estar explorando mais, né? Então, ter um manejo de solo para que não exista essa concentração de raízes numa determinada camada do solo, né? Uhum. Que a planta possa explorar melhor possível o perfil do solo, né? Que não existam barreiras nem físicas nem químicas que comprometam esse bom desenvolvimento radicular e, obviamente, também a nutrição das plantas, né? E a predisposição, então, elas vão estar menos predisponíveis a esses problemas de podridões de raiz, por exemplo, né? Aí a gente vê muitas vezes condições em que o produtor fala: ah, eu tenho muita antracnose, está dando muita antracnose esse ano. Só que às vezes existe muito confundimento na diagnose desses problemas, né? E muitas vezes o xoxamento de vagens e o abortamento da formação de grãos em algumas vagens é consequência de algum problema que está havendo lá no solo, lá na raiz da planta, né? Aumentou a população de nematóides ou está tendo algum ataque de um fungo que causa uma podridão de raiz, mesmo que pequena, que não mate a planta, que não cause murchamento, mas a planta ela sente essa condição de menor capacidade de translocação e sustentação da parte aérea, e ela vai jogar fora um pouco da carga que ela não vai poder carregar, né? Sim. Essas vagens que vão ficar xoxa, elas vão senescer antes do tempo e esse tecido geralmente é colonizado rapidamente por fungos oportunistas, como, por exemplo, o coletótrio. Uhum. Então, o que está acontecendo ali naquela planta? Não é a antracnose que está causando aquele problema. O coletótrico está se mostrando como antracnose naquelas vagens que já morreram, que não vão produzir nenhum grão, uhum, porque ela já perdeu a sua resistência à infecção. Uhum. Então, esse problema lá de baixo não, muitas vezes é ignorado, né? E como a gente falou lá no início, a tendência das pessoas é buscar a solução mais prática e mais rápida, né? Aí ele pergunta: que fungicida que eu aplico para resolver esse problema? Não vai resolver com fungicida, né? Então, lembrar desses manejos que a gente tanto fala, né? Do manejo cultural, ter um bom perfil de solo, ter uma boa, manter o máximo possível de matéria orgânica no solo, com cobertura, com palhada, né? Isso é muito importante, né? Uhum. E fazer o manejo químico mesmo, como deve ser feito, com rotação de moléculas com diferentes mecanismos, uhum, de ação, né? No momento certo, preventivamente, evitando que a doença se instale, né? E essas medidas também que possam, de uma certa forma, reduzir o potencial de inóculo desses fungos que vão permanecer no solo. Então, basicamente, seria essa a dica, mas não especificamente para o problema da podridão de vagens e apodrecimento de grãos, né? Isso, uhum, é para um manejo, vamos dizer assim, mais geral de doenças na cultura da soja.
É aquela questão, né? A gente acaba esquecendo que o problema que ocorre, ele está dentro de um sistema. E aquele problema está ocorrendo porque algo dentro do sistema não está correto, né? Então, a gente tem uma complexidade muito grande, tem que entender cada vez mais o sistema. E quando eu falo sistema, não é só a cultura da soja, mas sim a cultura do milho, o período outonal que vai ficar, a questão da rotação que está sendo feita ou não. E isso a questão do solo, que é muito importante. Então, geralmente, para uma doença se desenvolver, pegando só a doença em si, ela vai precisar de fatores, né, para que ela consiga realmente se instalar na planta, se multiplicar e se tornar realmente um problema generalizado em toda a lavoura. Isso, uhum, a gente comentou, tem formas a gente mitigar isso, mas não é simples, né, não é com produto, não tem um salvador, né? É vários manejos que tem que ser realizados, e isso a gente acaba batendo bastante aqui no podcast. Uma época a gente tava falando muito de solo, e no solo tu entra na mesma questão, né? Que essa questão de impedimento físico que tu comenta, impedimento químico, falta de nutrientes, falta de uma microbiota adequada, falta de uma palhada boa no solo, que daí vai entrar toda a parte de plantas daninhas, vai também entrar a parte de clima, que ela fica acaba perdendo água mais fácil, acaba aumentando muito a temperatura do solo. A gente vê que é um sistema muito complicado que muitas vezes a gente tenta facilitar e acaba não olhando algumas coisas que são principais que deveriam estar sendo observadas, né? Começa a aparecer os problemas, né? Quando a gente não faz isso, que é possivelmente o que está acontecendo agora.
Exatamente.
Não, mas é bom a gente poder ter tido essa conversa, ter tentado entender melhor o problema. Até já fico um pré-convite aí para quando ter os resultados desse ano. Não sei se já vai sair alguma questão de manejo já, se já vai sair uma confirmação do que é, o que não é. Mas até mesmo, muitas vezes, para a gente ter um manejo já mais estruturado. Eu sei que está sendo testado vários fungicidas que nem estão registrados para soja, digamos, aqui no Mato Grosso, às vezes estão em outros estados, que nem, eu sei que tem alguns lá do sul, né, para mofo branco, alguma coisa, estão sendo testados. Então, vamos ver o resultado que vai gerar de tudo isso para a gente ter uma observação melhor, uma ideia melhor do que pode ser isso. E num episódio futuro a gente poder trazer, quem sabe, uma diagnose já do que é esse problema para o produtor, para os outros técnicos, né?
Se Deus quiser. Estamos aguardando muito esse momento.
Maurício, eu gostaria de agradecer tu ter disponibilizado teu tempo aí, trazer todas essas informações aí conosco. A gente sempre tem uma parceria muito, muito boa com a Embrapa, né? De trocar realmente informações, trazer toda essa pesquisa que vocês estão desenvolvendo. Acho que isso é sempre importante a gente frisar, e tem muitas pessoas, muitas vezes, que acabam não observando, não entendendo direito o que é a Embrapa, e quando acontecem esses problemas a gente consegue ver muito bem o que é a Embrapa, né? Toda essa integração que a gente tem no território nacional, gerando tecnologia nacional, ou melhorando e tropicalizando, que foi o início da Embrapa, né? Quando a gente falou até com o Paulinelli, ele comentou isso, a questão de tropicalizar as tecnologias que muitas vezes eram utilizadas em outras partes do mundo. E hoje a Embrapa é uma referência mundial, querendo ou não, em agricultura, né? Ainda mais tropical, né? Ela é a referência primária de tudo isso. Uma coisa que eu gostaria de pedir para ti também, aproveitar, também falar pro pessoal onde eles podem achar também esses conteúdos, conseguir essas informações junto com a Embrapa, ou entrar em contato com a própria Embrapa.
Primeiro, Cassiano, obrigado aí pelas suas palavras, né, e pela sua consideração, e por abrir esse canal, esse espaço aqui para mostrar um pouquinho de uma parte de trabalhos que são feitos dentro da Embrapa, né. Essas pesquisas, esses resultados de pesquisa todos que a Embrapa gera, eles são públicos, né? E nós temos uma plataforma que chama BDPA, que é Base de Dados da Pesquisa Agropecuária, né? Essa plataforma é muito pouco acessada. Então, as pessoas desconhecem a existência disso. E nessa plataforma, você faz uma busca lá como se você estivesse fazendo uma busca no Google, por exemplo, de um tema, de um assunto ou de um autor que você está procurando, e tudo que é gerado dentro da Embrapa tá armazenado lá. Então tem livros, tem publicações, circulares técnicas, boletins, descrição de tecnologias, projetos de pesquisa, existe muita coisa que serve como base de dados esse BDPA, né? Então é só se digitar no Google lá, Embrapa BDPA, B de bola, D de dado, P de pato e A de avião, já vai aparecer essa plataforma.
Não, perfeito, vamos deixar também na...
E obviamente as unidades também são fontes que podem ser buscadas, né? Então as pessoas podem visitar essas unidades, existem bibliotecas nas unidades e mesmo programação, por exemplo, de alguns eventos, de reuniões técnicas que são feitas, né? Ou podem ser solicitadas em muitos casos, né, para algumas unidades. Isso é perfeitamente possível de se planejar. Não. A Embrapa está de portas abertas a todo mundo.
Não, perfeito. Até essa plataforma, a gente faz o canal, a gente conversa, volta e meia com os pesquisadores da Embrapa, e essa era uma das coisas que eu não tinha conhecimento, esse BDPA. que às vezes facilita muito. A gente sabe que tem a biblioteca, vamos dizer assim, da Embrapa, né? Mas muitas vezes ele acaba não aparecendo todas as informações. E aqui já, pelo que eu já tô dando uma olhadinha rápida, a gente vê que tá bem completo e pode auxiliar. E daí entra na parte que eu acho que é muito importante, tanto pro pessoal que ainda tá na graduação, quanto também para quem tá no campo, né? Informações atualizadas. Muitas vezes, quando o cara tava fazendo TCC, alguma coisa, pegava uma referência lá de 1980 e alguma coisa. Daí, para nós, o coordenador é o Garrafa, né? Já vinha puxar a orelha. Não, tem que ter no máximo 15 anos, e que senão tá pegando muito atrasado. E daí o cara ia trotear pra tentar achar. Mas assim, é bom que, com as mudanças muito rápidas, como tá acontecendo, nos auxilia muito esse tipo de informação e saber onde é que achar, né? Então, isso nos auxilia bastante aí. Gostaria de agradecer novamente aí, Maurício, por ter aceito participar conosco. Convidar o pessoal a ouvir nossos outros episódios aí com o pessoal da Embrapa, tanto da Embrapa Soja, quanto da Embrapa Trigo, quanto das outras Embrapas aí que a gente já gravou. A gente acaba ficando mais tendo mais episódios por causa do nosso relacionamento, a gente acaba tendo com a Embrapa Soja e com a Embrapa Trigo. Mas também tem aí mais de 10 episódios com o pessoal da Embrapa, todos eles trazendo muita informação e mostrando toda a tecnologia que a Embrapa está desenvolvendo aí para o nosso agro brasileiro. No mais, gostaria também de convidar todo mundo a nos seguir nas nossas redes sociais, a também compartilhar esse episódio com algum amigo, como comentei lá no início, nos seguir também no Spotify, nos avaliar no Spotify ou em outro agregador de podcast. E por hoje era isso. Até a próxima, pessoal.
Muito obrigado.